DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em dia da liberdade de imprensa, o Instituto para a Comunicação Social da África Austral de Moçambique diz que neste campo o país regrediu e deixa um recado à classe política.
Não pode haver debate política sem exercício de liberdade de expressão e, por sinal, eles têm que respeitar a atividade dos jornalistas, que é a liberdade de imprensa, como uma extensão do seu trabalho.
Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão está em África para uma visita de 3 dias e a Deutsche Welle está de parabéns, comemora 65 anos. De 2016 a 2017, os casos de violação da liberdade de imprensa e de expressão em Moçambique aumentaram 80%. Os números são avançados pelo Instituto para a Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, que diz que este aumento se deve à conjuntura político-militar que o país vive. Mais detalhes a partir de Maputo com o nosso correspondente Romeu da Silva.
O Instituto para a Comunicação Social da África Austral e jornalistas moçambicanos não têm dúvidas. A liberdade de imprensa e expressão regrediu no país. O diretor executivo do MISA Moçambique, Ernesto Nhanale, contabiliza 21 casos de violação da liberdade de imprensa no país no ano passado, destacando ameaças, agressões e processos-crime. De 2016 a 2017, os casos de ameaça aos profissionais de comunicação social subiram 80%. Para Nhanale, este aumento tem a ver com o contexto político do país.
Sobretudo a questão do conflito de ar tem vindo a agudizar. E não só, também há outro tipo de ameaças. Verificamos que o uso, por exemplo, de processos contra jornalistas para tentar silenciá-los. E ultimamente é o que nós vivemos e assistimos.
Segundo o MISA Moçambique, os políticos são os que mais ameaçam os jornalistas. Por isso, Ernesto Nhanale faz-lhes um pedido.
Não pode haver debate política sem exercício de liberdade de expressão. E, por sinal, eles têm que respeitar a atividade dos jornalistas, que é a liberdade de imprensa, como uma extensão do seu trabalho.
Também jornalistas de diferentes órgãos contactados pela DW África lamentam o facto de a liberdade de imprensa e de expressão em Moçambique estar a regredir. O repórter Argunaldo Nhamposa, do semanário Savana, afirma que o país estava no bom caminho, mas de repente regrediu.
Acompanhamos que ano passado as jornalistas do Magazine Independente foram torturados e confiscados seus meios de trabalho. Alguns jornalistas, quando aparecem, né, para fazer cobertura dos assuntos onde está o Presidente da República, são ameaçados, não podem gravar com telemóveis.
Nhamposa lamenta que o Presidente da República, Filipe Nyusi, não tenha mais contacto com os jornalistas. No dia 18 de abril, Nyusi não quis receber um grupo de jornalistas que pretendia falar dos problemas da classe.
Desde que ele tomou posse, não me recordo de nenhuma vez o Presidente ter falado, uma espécie de uma conferência de imprensa, a não ser as visitas presidenciais onde ele faz, e depois no meio daquilo há balanço e os temas devem ser tratados por especificamente da presidência aberta ou da viagem que ele efetuou.
O rapto e a agressão a 27 de março do jornalista e comentador Ercino de Salema e a agressão no dia 18 de abril do repórter de imagem da televisão privada STV Elder Matuassa são os destaques deste ano para o jornalista Elodie Bata do Mediafax.
É um rude golpe a respeito à liberdade de expressão e que sai de imprensa. Estamos a falar de um jurista, ativista social e jornalista, acima de tudo, que não estava a fazer mais nada do que emitir a sua opinião sobre aspectos que marcam a realidade do país e não só.
A violação da liberdade de imprensa não para por aqui. Em Nampula, durante as autárquicas, a Rádio Encontro sofreu uma interferência na sua frequência quando noticiava sobre as eleições. Joaquim Manhissa, da estação radiofónica KFM, lamenta a falta de reação da sociedade civil, que se limita a emitir comunicados para repudiar este e outros casos.
Eles precisam fazer muito mais. Que palavras, que discursos, que comunicados, quando acontece uma coisa.
Para o Centro de Integridade Pública, CIP, Moçambique, desde 1990, estava a registrar avanços, mas agora tudo mudou, diz Jorge Matini, membro desta organização não-governamental.
O espaço começa a fechar-se. Isto pode ser um sinal de que dentro das instituições que são democráticas ou que deviam promover a Comissão Democrática, não está a acontecer essa mudança que se pretende.
Rumo da Silva, DW Maputo.
E hoje queremos saber como classifica a liberdade de imprensa no seu país. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Como está a liberdade de imprensa nos países dos nossos ouvintes?
Bom dia.
Armindo Zandamela, de Nova Jerusalém, escreveu-nos já no Facebook e diz que os jornalistas são perseguidos e assassinados, silenciados, agredidos e julgados. Chamam-lhes nomes como mentirosos, falsos, insolentes. Em Moçambique não há respeito pela lei de imprensa. Ora, sem jornalistas, diz Armindo Zandamela, numa sociedade não há ordem nem respeito, lembra este ouvinte moçambicano. A mentira de um jornalista é falar a verdade.
Obrigado, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Neste Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, a Amnistia Internacional denunciou também o aumento significativo dos ataques a jornalistas em vários países da África Central e Ocidental. A organização considera a situação alarmante e pede aos governos de países como a Libéria, o Chad, a Guiné-Conakry ou o Togo que promovam a liberdade de imprensa e protejam os jornalistas. Em Moçambique, a Assembleia da República aprovou esta quarta-feira a Lei de Combate ao Terrorismo, que passa a ser punível com penas de prisão entre os 20 e 24 anos. Esta lei, aprovada com o consenso dos partidos da oposição e da Frelimo, o partido no poder, surge numa altura em que grupos armados ainda não identificados têm estado a lançar ataques na província de Cabo Delgado, no norte do país. A lei terá agora de ser promulgada pelo chefe de Estado. 100 milhões de euros é este o valor que o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, vai doar a Moçambique e que visa apoiar os pequenos produtores agrícolas. Segundo a Agência das Nações Unidas, a verba será aplicada nos próximos 7 anos em todo o país. E na Guiné-Bissau, os operadores do setor do caju estão insatisfeitos com a intervenção de empresários senegaleses no negócio. Os empresários consideram ter sido marginalizados pelo presidente José Mário Vaz, que pediu ajuda aos empresários senegaleses para comprar o principal produto de exportação do país. Em causa está a assinatura de um acordo entre duas empresas senegalesas com a Guiné-Bissau para a compra de 120 de 200 mil toneladas de castanha.
DW, a sua voz da Alemanha.
6 semanas depois de assumir o cargo, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão iniciou esta quarta-feira a sua primeira visita à África. Heiko Maas visitará Addis Abeba, na Etiópia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, dois países com fortes relações históricas e políticas a Berlim e que, para além disso, são sede da União Africana e da Comunidade da África Oriental, organizações com as quais o ministro alemão se deverá reunir. A deslocação de Heiko Maas à África acontece numa altura em que em Berlim pouco se aborda a política africana. Se é verdade que em 2017 a África constava da agenda política alemã, tendo o país recebido a cimeira do G20, facto é que, volvidos poucos meses, o interesse do governo de Angela Merkel nas questões do continente parece ter diminuído. Helmut Ascher é especialista em questões africanas na Universidade de Mainz. Em 2017, a África estava muito presente na política alemã, talvez até demais. Retomámos este assunto este ano, embora deva ser dito que, ao contrário do que gostaríamos, pouco foi implementado. Nem o Plano Marshall para a África, nem a Iniciativa para a África, lançados na Alemanha, conseguiram convencer os mais céticos. O entusiasmo pelo continente africano em Berlim acabou por se dissipar entre as políticas para travar a imigração. Stefan Libby está à frente da Câmara do Comércio Germano-Africana e explica que havia uma grande expectativa depois dos muitos anúncios de programas e ficámos com a impressão aqui, e o mesmo se sentiu em África, que na realidade nada foi feito. Agora, nesta sua primeira visita ao continente, o ministro alemão tem consciência de o que o espera. Dois países africanos que se encontram estagnados no que ao desenvolvimento diz respeito. Nos seus encontros, quer com a União Africana, quer com a Comunidade da África Oriental, o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão passará a mesma mensagem, que para Berlim a chave para o desenvolvimento e estabilidade em África está na integração regional. Uma visão que a Comunidade da África Oriental pareceu partilhar quando da sua criação, Helmut Ascher.
A Comunidade Económica da África Oriental estava a caminho de se tornar uma união aduaneira com livre comércio dentro das suas fronteiras. Então os europeus chegaram com os seus acordos de parceria económica, mas nem em Bruxelas, nem em Berlim ou Paris são capazes de garantir essa mudança estratégica. Este é um fracasso político e o Sr. Maas pode fazer melhor para o retificar. A visita do ministro Heiko Maas à África não deve, por isso, ser sobrecarregada com expectativas excessivamente altas. De acordo com os especialistas, o ministro alemão não se deve dispersar muito. Para ser um sucesso, basta que a visita termine com a constatação de que a política africana na Alemanha precisa de ser mais coerente e perder-se menos em anúncios de iniciativas que, por vezes, são contraditórias. O responsável da Câmara do Comércio Germano-Africana diz mesmo que o ministro deve fazer o seu trabalho de casa aqui na Alemanha e não tanto em África. Deve sentar-se com os seus colegas do governo e pensar sobre quais das medidas anunciadas podem realmente ser implementadas.
A Hungria rejeitou esta quarta-feira o novo plano de cooperação entre a União Europeia e a África no domínio das migrações. Segundo o ministro húngaro dos Negócios Estrangeiros, a declaração de Marrakech, resultante do encontro de vários países africanos e europeus em Marrocos, retrata a imigração como um fenómeno positivo, uma realidade com a qual a Hungria não concorda, daí ter-se recusado a ratificar esta declaração. Uma enfermeira alemã do Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi raptada na noite desta quarta-feira, na capital da Somália, Mogadíscio. Segundo a Cruz Vermelha, o sequestro foi cometido por homens armados que levaram a cidadã alemã de dentro das instalações da instituição. O grupo separatista basco ETA anunciou esta quarta-feira a dissolução completa de todas as suas estruturas. Numa carta enviada a instituições e grupos da sociedade civil, a ETA afirmou que reconhece ter fracassado na sua tentativa de solucionar o conflito político no País Basco, em Espanha. A ETA foi responsável por mais de 850 mortes em quase 40 anos de luta armada. A britânica Cambridge Analytica vai fechar portas, uma decisão que se prende, segundo o fundador da empresa, com a perda de clientes e o aumento dos custos com a justiça. A Cambridge Analytica é a empresa que está no centro do escândalo que envolve o uso indevido da informação de milhões de utilizadores do Facebook e a campanha eleitoral de Donald Trump. E fechamos com o futebol. Já é conhecido o adversário do Real Madrid na final da Liga dos Campeões. Apesar de ter perdido por 4-2 frente ao Roma, o Liverpool estará na final da competição, pois na primeira mão havia vencido por 5-1. A final joga-se no dia 26 de maio, em Kiev. A Deutsche Welle está de parabéns, completa hoje 65 anos. No cenário global, a DW está a crescer em importância. Recordamos agora um pouco do caminho trilhado por esta emissora internacional da Alemanha desde a sua fundação. Um trabalho adaptado por Cristiane Vieira Teixeira.
Com as boas-vindas do então presidente alemão Theodor Heuss, a Deutsche Welle entrou no ar a 3 de maio de 1953, a partir da cidade de Colônia.
Geehrte und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im fernen Lande.
Prezados e queridos ouvintes em país distante, poucas semanas depois que assumi o cargo de presidente em setembro de 1949, recebi a carta de um camarada de escola do Brasil. Após algumas palavras pessoais, amigáveis e recordações, veio a frase: cuide lá para que, em breve, emissões de rádio alemãs novamente cheguem a nós.
A missão da emissora na época era transmitir aos ouvintes no exterior uma imagem política, econômica e cultural da Alemanha. Como transmissora de ondas curtas, inicialmente apenas no idioma alemão, a DW conquistou audiência em muitas partes do mundo. Já em 1954, as primeiras línguas estrangeiras foram adicionadas. Em 1992 veio a televisão e logo depois a oferta online. O que o termo emissora exprime de forma apenas resumida é algo bastante amplo. Programas de televisão em 4 idiomas, diversos programas em áudio, assim como notícias online em 30 idiomas e amplas atividades nas mídias sociais. Em suas duas sedes, em Bona e em Berlim, trabalham cerca de 3.400 profissionais com mais de 60 nacionalidades. O número de correspondentes em África, na Ásia e na América Latina está a crescer. O diretor-geral da DW, Peter Limburg, define a emissora como uma casa de mídia moderna, com funcionários muito flexíveis e com sede de experimentar. Mas, com certeza, até mesmo os rostos proeminentes da Deutsche Welle permanecem desconhecidos na Alemanha. O retorno vem de fora. Sandra Petersmann, uma jornalista com muitos anos de experiência em regiões de crise, teve uma prova disso durante uma viagem ao Corno de África em 2000.
Nós passamos no final da tarde por uma pequena aldeia onde algumas dezenas de pessoas se reuniram em torno de um pequeno rádio a pilhas debaixo de uma grande árvore. O som de identificação da estação deixava claro, a Deutsche Welle estava a transmitir. Mas quando deixei claro aos ouvintes que eu era jornalista da DW, fui imediatamente convidada para uma cerimónia tradicional de café com incenso.
Também em dias atuais, quem entra em um dos campos de refugiados na Jordânia ou na Turquia com um microfone da DW é logo reconhecido. Recentemente, o parlamento alemão debateu o trabalho da DW. Foi lá que o político especializado em mídia, Martin Habanus, do Partido Social Democrata, emitiu um elogio em relação a esta empresa de mídia global, do qual quase ninguém discorda. Esta casa transmite fatos ao invés de notícias falsas, de forma independente, inovadora, vinculada a valores e com coração, declarou Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos como classifica a liberdade de imprensa no seu país. Nos últimos anos tem havido avanços ou recuos? O que dizem os nossos ouvintes, Madalena?
Hélder Oliveira da Beira, por exemplo, diz que a liberdade de imprensa não existe nos órgãos de comunicação social do setor público em Moçambique. Os jornalistas só divulgam aquilo que interessa aos setores ligados ao regime e existe também autocensura. Dani Deni escreveu no Facebook da DW para confirmar que em Angola tem havido recuos na liberdade de imprensa. Também nos escreveu novamente Armindo Zandamela. Em Moçambique, diz ele, a liberdade de imprensa está no papel, mas não na prática, e isso é frustrante para quem tem direito de liberdade. Os jornalistas sofrem perseguições, calúnias, difamações, assassinatos e falta de acesso à informação. Para entrevistar uma individualidade, por exemplo, um jornalista passa por um banho à cotovelada, escreve este nosso ouvinte de Moçambique. E de Moçambique continuam também a chegar muitos comentários sobre a decisão da Frelimo de não participar do governo inclusivo proposto pelo edil de Nampula, um executivo que toma posse esta quinta-feira. Moato Muno, de Moçambique, acha que a Frelimo mais uma vez perdeu a oportunidade de mostrar que é um partido que aceita os princípios que guiam a democracia. Ao rejeitar este convite, mostra-nos que a inclusão não é o prato forte deles, sobretudo nesta altura em que o país atravessa uma crise e decorrem negociações em prol da paz. Acredita, por isso, que este tipo de atitude só irá atrapalhar este processo que, por sinal, irá decorrer daqui já há 5 meses. Matias Lucas, também de Moçambique, defende que a Frelimo deve começar a comportar-se como um partido moderno e adaptar-se às mudanças. Acha que a Frelimo foi infeliz em não participar no governo de Van Hanle. Benjamin Numaio escreve também no Facebook da DW que quem não aceita entrar na governação inclusiva no município de Nampula demonstra que este partido nunca será capaz de convidar outros partidos quando também estiver no poder. Outro ouvinte moçambicano que nos escreveu pelo WhatsApp diz que é uma autêntica contradição que o presidente da Frelimo disse sobre governança inclusiva. Não há como o país crescer com este tipo de atitude. E David Parente afirma que a Frelimo não aceitou participar no governo, inclusive em Nampula, porque nunca cultivou o espírito democrático, mas já é hora de se deixar destas atitudes e acha bem que, independentemente do partido a que pertence, deve-se nomear funcionários competentes e não amigos do partido. Raquel, como vês, são muitas as mensagens dos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Madalena. Aproveito também para agradecer a quem nos escreveu a partir do Facebook e também do WhatsApp. Se quiser saber mais sobre estes ou os outros temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.